Boa noite, pessoal. Tô aqui começando a primeira edição do Bancada Azulina, um podcast exclusivamente e especialmente feito para o Confiança, sobre o Confiança e para a torcida do Confiança. Eu sou Mike Gabriel e tô aqui com o Warwick Gomes. Fale olá, Warwick.
Olá, pessoal. Alô, proletário.
Olá. Também estou aqui com o Lucas Oliva. Fala, olá, Lucas.
Olá, Mike. Olá, Massa Azulina.
E para fechar a bancada de hoje, estamos aqui com Aquino Neto. Dá o seu alô aí, Aquino.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Mike. Boa noite, Lucas. Boa noite, Warwick. Boa noite, torcida do Confiança.
Beleza. E para começar, começamos uma semana boa, início da temporada, vitória no primeiro jogo, vitória no clássico, abertura da Copa do Nordeste. Então, tem muito assunto para discutir hoje. Então, vamos começar a falar de como chegamos até aqui, né? Da preparação do Confiança nessa pré-temporada até a abertura da temporada no clássico contra o maior rival, que aconteceu no último domingo. Bem, eu vou começar porque eu não fui para o jogo, então eu não vou ter muito o que falar sobre o jogo. A questão é que, depois de um ano passado de muitos altos e baixos, que a gente, na verdade, muita pouca coisa deu para aproveitar, a gente até se surpreendeu com a montagem de um time que aparentemente, pelo menos no papel, parece ser bem competitivo. Foi montado com uma certa antecedência, teve tempo de fazer amistoso, jogo treino, treinar bastante. Acho que teve um pouco mais de um mês para fazer a pré-temporada. E chegou, assim, trazendo esperança, pelo menos no papel, principalmente na defesa, onde manteve, acho que talvez o melhor jogador que chegou, pelo menos a melhor surpresa, que foi Simon. Voltou João Paulo, surpreendentemente. Ninguém esperava que ele voltasse por Confiança para esse ano. Renovou com Tito. Enfim, o time trouxe boas peças. Junior Timbó e Negrete, que estiveram no Náutico na temporada passada. Um Náutico que foi bem. Não chegou ao G4 da Série C, não subiu, mas enfim, fez uma temporada razoável. Eu fiquei mais ou menos empolgado, não fui dos mais empolgados com o time, mas me surpreendeu positivamente a montagem do elenco para 2019. E vocês, o que é que acharam?
Então, a montagem de elenco acho que foi satisfatória, porque muitos dos jogadores já passaram aqui pelo Sabino, e a torcida proletária já conhece bem, foram testados e aprovados, como o João Paulo e o Simon na zaga, e além também da surpresa do João Vitor, que está agradando a todos, tanto nos treinamentos como foi muito bem no clássico. Além de Felipe Lima, que deu um belo passe para o Ângelo em projeção, também já foi testado e aprovado. Então, as expectativas e a empolgação da massa proletária foram enormes com a montagem desse elenco. Além do discurso do presidente, né? Nosso presidente, que é muito jovem e, por ser garoto, sempre recai a ele aquelas críticas de neófito, inexperiente, mas ele está com um bom discurso de estar montando um elenco com jogadores acostumados a vencer, a conquistas. E você vê que não para. Agora mesmo à tarde foi apresentado o Amilcar, né? Um jovem de 20 anos da base do Botafogo. Então, nesses últimos 10 anos, a torcida do Confiança vem se transformando e as expectativas dessa massa vêm mudando. Então, a gente sai daquele time do sofrimento da década de 90, de muito sofrimento, de muitas derrotas, para se tornar o campeão do novo milênio, maior vencedor de títulos dos últimos 10 anos e com acesso. Então a torcida fica um pouco com aquelas expectativas lá no alto, né? Mas você vê que a torcida ficou um pouco angustiada, porque o Confiança não conseguiu ainda mostrar, principalmente no meio de campo, um bom toque de bola, um entrosamento entre Felipe Lima e Timbó. Timbó foi mal no jogo, no clássico. Tito também muito apagado, entregue na marcação. Estamos aí brincando com os rivais. Era um pouco mais de futebol, de toque de bola na quinta-feira contra o Salgueiro.
Felipe Lima, o único jogador, eu acho, do jogo com Aquino, tive o prazer de assistir o jogo com Aquino, a esposa dele e uns amigos. E o Lucas não lembrou do jogador que acho que foi o mais xingado lá no Batistão Domingo, foi o Ângelo. Deixou muito, muito. O Ângelo parece que estava em outra. Em outra sintonia. Parece que estava jogando um jogo de solteiro. Tava nem aí, tava muito displicente. Agora, sobre essa montagem de elenco, o Lucas falou aí, Felipe Lima, tem o Júnior Timbó. Júnior Timbó foi ele que deu aquela invertida de bola. Gustavinho?
Foi Felipe Lima.
Foi Felipe Lima? Pronto. Foi o Felipe Lima. Eu e o Aquino tava começando a pensar que tinha sido o Júnior Timbó. Aí.
De lá de cima eles são. Porque de lá de cima eles são meio parecidos, né? Eles têm um biotipo meio parecido e tal. A gente ficou na dúvida.
E olha que nós não estávamos vendo, não foi?
Não.
Aí o.
Já eu bebi bastante.
É porque tava tão cheio lá da Azulina ali, bicho, e o pessoal da CV subir com os copos. Minutos, não foi aqui, não. Já começou a chover, não subia, não subia. Não tinha cerveja pro lado, tá? E sobre o elenco, velho, manteve Genivaldo, né, cara? Que goleiro, bicho, Genivaldo. Espero que ele não fique se destacando muito aí pra nenhum time. Deste, possa levá-lo, né? E gostaria de, cara, meu zagueiro, velho. Que zagueiro, velho. Em cima, velho. Que zagueiro. A seleção brasileira é fácil, e tem que levar esse menino. Mas eu tô com bastante. Eu tô com. Não sei porquê. Eu olhei sobre o. É a Milka. É o Lucas, o nome dele é Milka. A Milka, nossa senhora. Eu tô esperançoso com esse menino. Não sei porquê. Desde que quando foi anunciado, o pessoal lá do Twitter, lá do Rio de Janeiro, do. É só tudo, pô, porque emprestou, vai lá pegar a experiência, mas retorne. Não vi nenhum torcedor botafoguense criticando esse jogador. Vamos ver, né? Vamos ver.
Ele joga lá na lida de Gustavinho e Romarinho, né? Vai disputar posição ali como atacante de lado.
Isso. Romarinho tá lesionado, né?
Porque ele radar, assim, conforto, mas parece que já tá à disposição pra quinta-feira.
Radar,
sentindo desconforto.
Radar.
E outra coisa, né, Mike, que não é sobre a pré-temporada, né? Tivemos pré-temporada em 2019, algo que em 2018 não tivemos. Lembra, Mike, é uma coisa que nós sempre batemos nessa tecla. Não tivemos pré-temporada.
E aí, Aquino, suas impressões da pré-temporada e já pode começar a falar do clássico, que já foi pontuado também.
Então, esse ano, fui lá pro Sabino na apresentação do elenco, né, eu já tava ansioso pro campeonato começar desde o final do ano passado. Aí fui lá pra apresentação e tal. Cara, eu gostei dos nomes, saí otimista esse ano com os nomes que foram apresentados. Eu acho que na verdade, eles colocaram nomes para que tá na cara que vão brigar por posição e que é importante a gente saber que disputar a Copa do Nordeste ao mesmo tempo que disputar o Campeonato Sergipano a gente já viu e não é fácil, cara. Principalmente se a gente tem um grupo com uma média de idade um pouco avançada para certas posições. Tem cara que você sabe que vai jogar no Ariston contra o Dourense com aquele gramado pesado, 3 horas da tarde, 3h15, isso no domingo, para quando for na quarta-feira já tá disposto para poder jogar um clássico no sino. é pesado para o elenco, sabe? E você ter essa quantidade grande de jogadores para poder disputar uma posição com chances reais de ser titular é muito importante, cara. Eu acho que a questão da formação do elenco, pelo menos a gente viu que a diretoria se esforçou um pouco mais do que o ano passado. E são, pelo menos, os que a gente já viu atuando, seja nos amistosos, seja no domingo, a gente já deu para ver que são bons nomes e que chegaram com respaldo. Com exceção de um ou outro que é um risco que você corre e tal, que chegaram por alguma indicação e tal, e que a grande maioria não viu jogar. Mas esses que a gente viu jogar, a gente sabe que são bons nomes, a não ser que tenha algum problema no caminho, no percurso, sei lá, problema de lesão, problema de alguma coisa que a gente sabe que não está livre de acontecer, os nomes são bons, cara. Com relação a domingo, eu tava brincando, eu tava assistindo lá com o Ori, que a gente ficou brincando, acho que com 10 minutos de jogo, não foi, Ori? Que a gente, pô, já tô me iludido, né? Esse time já tá iludindo a gente, cara.
Foi com 3 minutos.
Não foi? Pô, já tô me iludido já com o time, cara. Eu gostei, cara, gostei, tipo, tiveram falhas no jogo que precisam ser revistas, até porque a gente sabe que o elenco do rival nem de longe vai ser o melhor elenco que a gente vai enfrentar esse ano, nem de longe, e que teve posições ali que a gente se bateu, mas a gente sabe que tudo isso é fogo, a gente está analisando muitas das vezes com emoção e sabendo que a gente está analisando o primeiro jogo da temporada de um time que ainda não pegou cancha, muita gente não tinha jogado junto e tal, e são testes. E como também tinha outro amigo que estava vendo o jogo com a gente, alô Wilder, um abraço, a gente ainda não sabe qual é o time titular do Confiança. Eu acredito que nem o Betinho saiba, cara. Tem muito jogador ali que a gente viu que tem condições de ser titular, cara. Teve uma mudança que o Betinho fez ali no segundo tempo, cara, que entrou, quando entrou Ítalo e Jonathan naquele meio campo, deu outra cara no meio de campo, cara. Na questão de criação, de tudo, que Timbó e Felipe Lima, no primeiro tempo todinho, até o momento do gol, um momento, um momento iluminado lá deles. Mas o que Jonathan e Ítalo fizeram no meio de campo, depois que eles entraram no segundo tempo, eu acho que eles contribuíram bem mais no meio de campo do que o primeiro tempo todo de Felipe Lima e Timbó. Inclusive, Jonathan, fui pesquisar porque eu não lembrava, inclusive no Instagram do Confiança não tenha anunciado a contratação dele, não foi anunciado e tal. Eu fui procurar para saber de onde é que era, de onde é que ele tinha vindo, que, cara, o cara deu outra coisa, cara, uma transição muito boa.
Jonathan, ele é jogador do Pantera Esportes, né, que é um grupo lá do Rio que investiu no Confiança esse ano.
Eu vi que ele fez o campeonato, ele jogou a Série B pelo Estanciano. Na verdade, ele estava no Estanciano e o pessoal conhecia ele como Jonathan Carioca. Ele jogou no Volta Redonda e ele fez o Sergipano, a Série B do Sergipano do ano, pelo Estanciano. Ele estava no grupo do Estanciano. Muito bom jogador, cara. Muito bom jogador, transição muito boa no campo, muito rápida.
É muito muito forte.
Cara, passada larga, as pernas largas, o pessoal até tava comentando na hora, pô, o Pogba do Confiança chegou, cara. Umas pernas largas, cara.
Ele tem uma arrancada impressionante mesmo. Mas, assim, falta passar a bola com mais qualidade, mas a arrancada dele com a bola no pé é impressionante mesmo.
Isso, então, essa questão é porque a gente precisa colocar, como o pessoal diz, colocar uma pulga atrás da orelha do pessoal saber que foi titular absoluto, cara. E saber, tudo bem, Tibó chegou com badalação, Felipe Lima chegou com badalação, Tito é querido pela torcida, mas é importante esse pessoal saber que não é titular absoluto, que tem gente que pode chegar e pode mostrar. A briga no ataque vai ser grande, cara. O jogo que eu vi do Gustavinho, muito bom jogador, cara. Atacante de qualidade, sabe trabalhar a bola dentro da área e tal. A questão foi que a bola não estava chegando e tanto ele como o Tito estavam sendo obrigados a ficar saindo toda hora da área para ir atrás de bola. Aí é complicado.
O meio do Confiança não funcionou, né? Acho que é o principal dilema desse time, que tem uma boa defesa, um goleiro campeão brasileiro, que é o Genivaldo, parece que resolveram um problema do ombro dele e foi decisivo no clássico para o nosso lado. A defesa inspira total confiança, você vê que o Simon está em todas, ele corta todas as bolas, é impressionante aquele zagueiro. Mas só que o meio de campo da gente...
Do João Vitor, no único momento de vacilo do João Vitor, que foi uma hora que ele escorregou, mas ele, na hora que ele escorregou já estava a sombra dele atrás, que foi o Simon já pegou no escorrego dele e já estava atrás para poder pegar uma segunda bola. O cara, foi na hora que eu fiquei impressionado, eu disse, cara, esse cara joga muito, porque ele joga para ele e ele joga para o outro, porque na hora de vacilo do outro ele estava lá encostado, cara. Muito bom jogador.
Base,
cara,
do Santos, né, velho?
Com certeza, diz muito, né?
Três titulares, né? Vinícius, Gustavinho e Genivaldo. O resto pode brigar por posição. E outra coisa, não era pra estar pegando aquele sufoco todo, bicho. Na reta, nos minutos finais. Teve faltando 7 minutos pro jogo acabar ali, 6 minutos pro jogo acabar. O Confiança não viu, o time do Confiança não viu a cor da bola.
Não viu. O time jogou mal.
É isso?
É, ganhamos, mas jogou mal.
Que nem Betinho disse. Né? Clássico se ganha no detalhe.
Bem, eu não fui pro jogo. Hã? Pode falar, Warwick.
Mike, dá uma cornetada aí no gramado, bicho. Que gramado é aquele?
Mas o gramado não tá mal. O gramado tá feio. É questão de aparência. Porque é uma questão de produto que eles usam. Mas a bola tá rolando normal.
É, desde o ano passado já tinha essa explicação aí para a questão do gramado, e de fato, ano passado a gente não teve bola parando, quicando demais, acho que estava tranquilo. Acho que tem uma questão mais estética ali, que outros gramados têm condições de fazer e o Batistão não. Agora, assim, exato, eu não fui pro jogo, eu estava trabalhando no horário, e aí eu quero saber, porque essa vitória foi aquela vitória típica de Betinho. Faz um gol, sabe-se lá Deus como, e segura e toma uma pressão miserável e consegue o resultado. Essa pressão do rival, exato, foi recuo do time, Betinho mexeu mal, ou enfim, foi falta de entrosamento pura e simplesmente. Além, claro, dos méritos do rival.
Então, Mike, tudo esse reflexo do Sergipe, é bom também a gente deixar claro aqui que o Sergipe só ficou tocando a bola, né? Poucas vezes agrediu a meta do Genivaldo durante os 90 minutos. Quando agrediu, foi sempre com aquele Leandro Love e o Genivaldo sempre levando vantagem, acho que 2 ou 3 vezes com ele. Mas isso tudo é reflexo do nosso meio de campo, que Betinho ainda não encontrou o melhor meio de campo, para dar um meio de campo mais encorpado, né? Que funcione tanto para o sistema defensivo como para a criação de jogadas.
Voltei.
Então, Betinho fez três substituições, não foi? Ele tirou Felipe Lima para entrar do Leandro Kivel, tirou o Gustavinho para entrar do Ítalo e saiu o Júnior Timbó para entrar do Jonas. É que nem o Aquino tinha citado já nos anteriores, quando entrou o Gustavinho, ou o Ítalo e o Jonathan, foi que aí deu uma encorpada no time do Confiança.
Porque futebol tem aquela questão da hierarquia, velho. Se você acompanhar a pré-temporada do Confiança, você vê que Ítalo tá voando. O menino tá voando mesmo. E o Jonathan também. Jonathan já tinha apresentado isso lá no Proletário. O tipo de futebol dele. Mas futebol tem essa questão da hierarquia. Betinho tá com o Júnior Timbó aí. Tem que botar o cara. O cara chegou do Náutico, foi campeão no Náutico, né? Amigo do Negrete. Botou os dois. Os dois jogaram juntos no Náutico ano passado. Só que eles ficaram um pouco a desejar nesse primeiro jogo. Vamos torcer pela recuperação do Timbó aí na quinta-feira, né?
O Negrete deu um carrinho, não me lembro o nome do jogador do rival, que fez descer uma lágrima de Flávio. lembra aqueles carrinhos loucos de Madonna?
Putz, Madonna.
Eu disse, minha nossa.
Ai, Madonna ai. Jogava deitada, velho.
Jogador do Street Fight.
Bem, do clássico, mais alguma coisa?
Bom público, público muito bom.
É só registrar o acerto da federação, né? Porque todo mundo ficou um pouco pé atrás, colocar o clássico na primeira rodada. Findou que deu tudo certo e foi um maior sucesso, né? Tava todo mundo com saudade para ver seus times.
Sim, sim. Eu também achei uma estratégia muito boa. Gerou a polêmica do mando de campo que não teve, né? Mando de campo dividido e aí alfinetado em rede social. Mas eu creio que não sei se isso ajudou a melhorar o clima para o clássico ou já seria a casa cheia de qualquer forma. Bem, então...
Vai falar. Na verdade, deu a lógica.
Como eu assim? Acho, na verdade, que estava todo mundo com crise de abstinência de futebol. Eles mais do que a gente, porque eles pararam de ver o time deles no primeiro semestre do ano passado ainda, né? Mas estava todo mundo querendo ver jogo, cara. O pessoal viu o pessoal dizendo que vai dar pouco público e tal. Eu disse, cara, uma certeza que eu tinha era que menos de 6 mil pessoas não ia dar, não, cara. Não tem condições. Em outras condições, eu não vi o clássico dar menos de 5 mil pessoas nesses últimos anos agora, ainda mais na situação dessa de todo mundo querendo ver os times começando a jogar. Não acho não, cara.
O Tecno tava comentando, foi aqui, né? Comentou comigo lá no Bastião na hora, que no lado deles lá, não tava entrando mais ninguém. E no nosso lado, o jogo rolando e tava entrando gente. Não, aqui, você tá aqui.
Isso. A questão dos buracos que ficam lá do lado da gente, é da questão do tipo daquela coisa do torcedor da gente de ficar, cara, tá enchendo o campo e a pessoa só fica nos mesmos locais, às vezes não tem local, o cara prefere sentar na escada, impede o acesso do pessoal que quer vender, de quem quer descer para ir no banheiro, o pessoal fica sentado ali, interrompe aquele lado todo ali e não vai caminhando, não vai seguindo o fluxo para procurar outro espaço para você sentar. Isso incomoda bastante, cara. No jogo contra o São Bento, eu perdi quase o primeiro tempo todo procurando, tentando passar para ir para um local melhor, porque o pessoal fica ali, interrompendo ali a parte dali de baixo, fica ali nas escadas e tal, quando começa a chegar. E isso é terrível até para visualizar depois na arquibancada, porque ficam aqueles buracos ali e você tem a impressão de que a torcida não tinha a quantidade toda que tinha. Sabe, porque tinha muita gente ali pelas escadas, pelos cantos, por baixo e tal.
Beleza, vamos passar para a próxima pauta, que é a estreia na Copa do Nordeste. A gente estreia agora, quinta-feira, acho que é 8 horas da noite, aqui em Aracaju, contra o Salgueiro. Enquanto a gente já fez nosso primeiro jogo oficial na temporada, é a estreia do Carcará nessa temporada 2019. O Carcará que esse ano só vai disputar a Copa do Nordeste, o estadual, mas a Série D, ele foi rebaixado. Eu tentei buscar algumas informações sobre o Salgueiro, não achei grandes coisas. O que eu sei é que... Isso que eu já falei, primeira partida da temporada. Fizeram um amistoso a quinta-feira da semana passada contra a Juazeirense lá no Cornélio. Venceram de 1-0. Também não sei se foi aquele amistoso que substitui 10, como foi o caso. Mas enfim, o Carcará, em que pese a situação dos times, sempre dá trabalho. Tem alguma coisa aí entre Confiança e Salgueiro, esse duelo místico aí entre o Dragão e o Carcará, que sempre é um jogo meio tenso, meio cheio de confusão, desde aquele jogo lá que classificou a gente pro G4 em 2015. Conseguiram levantar alguma informação sobre esse jogo?
Não, o fato é que esse Salgueiro não tem mais aqueles caras tradicionais, como Morelândia, Mondragon, essa turma toda já saiu de lá, né? E o Dragão tem que vencer esse jogo, né? Salgueiro é freguês. É um 6-0 quinta-feira, a gente tem que vencer. Foi muito confortável esse calendário de início pro Confiança, porque a gente vai jogar três jogos, os três primeiros jogos da temporada no Batistão, né? Contra o Sergipe, contra o Carcará, e no domingo a gente pega o Olímpico. Então, o Confiança tem que vencer o jogo, Betinho tem que colocar o radar para jogar, que fez uma grande partida contra o Asa na pré-temporada, tirar o Altemar, vir com o radar e consertar esse meio de campo dar munição pro Tito aparecer, né, que é um jogador diferenciado, e a gente vencer esse jogo e ir para a segunda vitória já na temporada.
Eu confesso que vai ser estranho ver o Salgueiro sem ouvir falar em Morelândia, em Tamandaré e em Mondragão. São figuras folclóricas lá do time e tal. O Mondragão, eu tava vendo, se eu não me engano, parece que ele foi pro futebol piauiense. Inclusive tinha uma comoção lá da torcida do Salgueiro e tal.
Muitos anos.
Depois de tantos anos. Isso. E o Tamandaré encerrou a carreira, cara. O ano passado, final do ano passado, ele encerrou a carreira. Morelândia, eu não sei por onde anda, não.
Acho que tá no futebol baiano.
Mas é um time totalmente diferente, cara. Eles pegaram as peças pingadas, assim, um vem do futebol, algumas peças do futebol do Nordeste mesmo, outros vieram de outro centro e tal, mas eles, é um time totalmente diferente, totalmente reformulado, e eles também estão nessa também, de início de competição, de pegar entrosamento. Eu acho que vai ser pau a pau o jogo, cara.
Eles perderam 18 jogadores.
Como, Orico?
Eles perderam 18 jogadores.
Então, cara, eles estão. Eu vi que tem a questão de que eles vêm de crise, né? De problema com a prefeitura, que era o patrocinador master deles e tal. Mas para um time que teve problemas com patrocinador e tal, cara, eles contrataram as peças lá deles. Não, se vai saber se vai funcionar ou não, a gente vai ter uma prévia disso na quinta-feira. Mas eu acho importante essa questão, tipo, como o Betinho tá falando, que não tem time titular, que todo mundo vai jogar e tal, vamos lá, vamos colocar o pessoal para jogar. Eu acho que seria importante fazer algumas mudanças, colocar outras peças diferentes, que não as que iniciaram o jogo no domingo, colocar outras peças para começar o jogo, para a gente poder também ver outras caras trabalhando e tal, é importante. Tem João Paulo que não jogou no domingo, vamos lá, vamos ver como é que é. Porque na minha cabeça eu acredito que João Paulo seja titular desse time. Não sei como também, depois de ver uma atuação de gala de Simon, e João Vitor também não deixou
a desejar.
É uma dor de cabeça boa, né? Ele vai ter ali naquela zaga. Finalmente, né? Pra quem viu ano passado o time começar com... Como era o nome daquele gordinho, o rapaz que veio, que jogou no Fortaleza, que veio do Vila Nova... Caramba, meu Deus do céu. O cara chegou aqui com um físico de futebol de casado contra solteiro. Como era o nome dele, cara? Aquele zagueiro. O Ori, que me ajude.
Cara, eu não tô lembrado. Eu só lembro daquele desgraçado, daquele goleiro do ano passado. Que até hoje fica tocando o time de Confiança. Roubado, né? Isso.
E sim, Rafael, roubado. Não, cara, eu tô falando, é o zagueiro, cara.
Uma desgraça da outra.
Esqueci o nome dele. Era aquele até ídolo lá no Vila Nova. Veio do Vila Nova, se eu não me engano.
É o Chico.
Pio. Pio. Vitor Pio, exatamente. Pelo amor de Deus. Então, quem começou ano passado, vendo Confiança passar sufoco com o Olímpico no Batistão, empatando de 2-2 com o Vitor Pio na zaga, com com a camisa toda colada. E olha que não é a camisa da Puma, não, daquelas que ficam colada no corpo. E a dele era porque...
É, a barriga começa... de cadela freia.
Então, pra ver esse ano, a atuação de Gala de Simon e João Vitor, essa grata surpresa do lado, ainda sabendo que tem João Paulo no banco, olha... Estão deixando sonhar.
Na teoria, era para Betinho ser mais ousado na quinta-feira e ir para cima do Carcará. Mas, como a gente já conhece o nosso Gilberto Carlos, na famoso mão no queixo, é 1-0 no sufoco.
Cara, uma coisa que é falar, perguntaram sobre as atuações, sobre as alterações e tal, foi na hora que caiu aqui minha conexão. As alterações que Betinho fez no segundo tempo foram botar o time pra frente, cara.
Foram certas. É que não surtiu efeito.
Isso, ele não tirou ninguém pra botar volante, não. Não tirou os meias pra botar volante, não. Entrou Kivel, entrou Jonathan e entrou Ítalo. Isso nem reclame, não. Até porque a linha de zaga tava muito bem postada. Negrete e Vila... pelo menos na questão do desarme, estavam muito bem. Eles não estavam bem na questão da transição da jogada, mas na questão de destruir, estavam bem. Inclusive, Negrete deu um enramalho ali que para mostrar respeito, viu? Para dizer, olha, também tenho respeito aqui, viu? Ainda encostou lá, deu uma olhada lá para ver se o velho estava vivo.
O Aquino, o Lucas e o Mike, o Morelano tá no Flu de Feira.
Certo.
E o Mondragão tá num rive do Piauí.
Isso. O piauiense.
É, o Flu de Feira.
É isso, entrou... cara. Eu acho que. Fala, Mike.
Não, só. O Flu de Feira, o ano passado, herdou muitos jogadores daquele Salgueiro Clássico e deve ter gente por lá ainda. Era só isso mesmo.
Eu quero dizer o seguinte, que a gente faz isso, mas é meio que loteria, né, cara? É, são times, em sua maioria, do futebol nordestino, times de, sei lá, do segundo escalão do futebol nordestino, que não tem condições de manter uma base forte e que, em sua maioria, mudam, sei lá, dos 11 titulares, você vai ver 6 caras novos, 7, num time titular, cara. Inclusive, a gente pode começar a contabilizar aqui do time que começou domingo, quantos foram novatos e quantos já estavam no elenco da gente. Vamos contar isso aí?
É, Tito estava aí, né? Genivaldo.
Oh, começando de lá de cima. De lá de cima. Genivaldo estava, né? Ângelo. Simon. Vila. E Tito.
Não
é isso? São 3, 4, 5 dos 11, né? Do time base.
É.
E a gente ainda tinha no banco Flávio, né? Jardel.
Jardel tá voando.
Demais, cara. Eu gosto muito de Jardel, cara.
Jardel se é Negrete não abrir aquele olho dele com aquela cabeça achatada que ele tem, Jardel vai pegar a posição dele.
Jardel é muito bom jogador, cara. Eficiente, pouco faz falta. Tem uma qualidade de passe boa. Muito bom jogador.
Tá fininho ele.
Não, eu tive algumas vezes lá no Sabino, até pra ver regularizar a questão de sócio-torcedor, na época que ele tava treinando a parte, cara. E teve um dia que eu fiquei impressionado, porque eu tava lá no centro, um sol da desgraça, 11 horas da manhã. Aí eu tive a ideia de ir dali da Coelho Campos andando lá pro Sabino. Eu disse, tô aqui sem fazer nada, tô com saudade do bairro industrial, tem tempo que eu não passo por lá, vou andando. Cheguei lá derretendo. Quando eu entro no Sabino ali pra poder ir pra loja, tava Jardel, cara. 11h30 da manhã, dando volta sozinho no gramado e tal. Caramba, bicho, o cara é guerreiro, viu? Aí na hora que eu fiquei esperando e tal, resolvi as coisas que tinha pra resolver. Quando eu saí, ainda troquei uma ideia com ele, assim, rápido e tal. Pô, o cara tá... É um cara muito esforçado, cara. É um cara diferenciado no elenco.
E nessa temporada ele tá querendo muito, tá com muita fome. No jogo contra o Asa, ele fez muito bem a volância. No segundo tempo do amistoso, ele fez a zaga também, com muita qualidade. Eu acho que é um cara que vai, quando entrar no time, não sai mais.
Ah, eu também acho. Eu acho que a reedição da dupla Jardel e Vila, eu acho que ia ser bem legal, viu?
Pode acontecer.
E, mas na quinta-feira... A gente tem Pablo também no banco, viu? Pablo que veio do Volta Redonda. Eu assisti alguns jogos da série. Jogos do Volta Redonda. Pablo é muito bom jogador, viu? Fique de olho nesse cara também, que quando ele entrar, vai dar o que falar. Ele é muito jogador, cara.
É, para quinta-feira, Betinho deve repetir o time que venceu o rival. No máximo, se Radar tiver 100%, Radar entra no lugar de Atuemar.
Agora, o Atuemar não comprometeu, não, cara. Eu acho que ele foi pouco acionado do lado dele. Agora, não vi Atuemar comprometer, não, cara. Fez um jogo
mais seguro. Mas Radar é titularíssimo. Radar é um 10 que joga na área esquerda.
É uma boa opção ofensiva. Se ele tiver com um pezinho...
Radar é craque.
Se ele tiver com um pezinho assado...
Senti o Radamel. É Radamel o nome dele, né?
Radamésio.
Ah, oh yeah. Nossa senhora.
Agora não sei se vocês sentiram, mas o Tito se esforçou pouco no clássico, né? Se escondeu muito, aceitou muita marcação.
Rapaz, eu acho que não, cara. No meu ver, sabe o que era? Tito tava querendo fazer um gol de qualquer jeito. Eu acho que a ansiedade prejudicou ele no jogo, cara.
Teve duas bolas, cara.
Uma ele saiu de frente mesmo, em condições que você sabe que Tito não perde daquele. E a outra ele pegou cruzado, foi um chute cruzado que ele deu também, que passou...
É, o goleiro do Sergipe foi muito bem.
Eu doido pra eles entrarem com o Ferreira, ô tristeza.
Ai, ai.
Seria ai, que delícia, Ferreira e Cláudio Baiano.
Mas agora a gente... primeiro jogo de temporada, beleza, mas ficar vendo os vovôs Ramalho e Donizete tocando a bola é um absurdo, né, velho?
É verdade. Mas também é aquela coisa, né, cara? São jogadores diferenciados, né? Isso a gente não pode negar. É gente que sabe da idade que tem e diz, cara, não vou ficar correndo. Deixa os mais novos correrem e eu vou aproveitar da qualidade que eu tenho no meu passe e vou trabalhar em cima disso. É um passe diferenciado, cara.
É, mas faltou um pouco mais de agressividade, inclusive para anular o Ramalho ali, que ele que começa a jogada, né?
Inclusive anular o Ramalho de apontar o jogo, né? Que é outro ponto que a gente tem que comentar. Claudionor, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Sinceramente, não tem condições, cara. Não tem condições. É complicado. E eu vi a imprensa sergipana no final do jogo, a gente tava voltando de carro e tal. Aí tava ouvindo lá a resenha. O cara disse, não, porque no final do jogo eu só posso dar 8 pra esse trio de arbitragem e tal. Amigo. Aí alguém entrou ao vivo e disse, ah, mas na jogada do pênalti o atacante do Sergipe dominou a bola com o braço.
Foi, aí ele foi disse, certeza.
Com certeza, foi, tem foto foi, disso. Foi. Tem foto disso. Aí ele, o comentarista disse, não, eu não vi. Passou na televisão, eu não vi. Se eu não vi, então eu prefiro estar do lado da arbitragem. Eu, caramba, rapaz. 8 para Claudionor. Claudionor, quando era novo, não tirava 8. Imagine agora, com seus 40 e tantos anos. Por favor, né?
E, Aquino, você lembrou bem. A mídia sergipana, de maneira geral, televisiva, radiofônica, exaltando o futebol do Sergipe, que jogou mais e tal, e dando pouca evidência ao vitorioso clássico, que foi o Dragão, né?
Eu não tenho como esperar outra coisa da imprensa sergipana, né? Eu não tenho como esperar outra coisa. Foi nessa uma discussão que eu tava em outro grupo, eu tava tendo com o pessoal, dizendo, cara, pouco escuto, procuro outros meios de informação, às vezes dou uma olhada e tal, pra ouvir nossos plantonistas mesmo, pra ver se... e tal, mas pouco escuto, cara.
O que Lucas e o que Aquino tava falando é verdade. Eu comprei o jornal do dia hoje, aí eu disse, não, vai estar lá. Confiança, derrota, rival, no primeiro clássico. A história do campeonato sergipano. Aí tá lá a matéria bem assim, na parte da página de esporte. Sergipe Confiança muda o foco para a Copa do Nordeste. Bicho.
Esse Henrique Maena.
Cara, uma coisa que eu tava comentando com o pessoal foi o seguinte, do grupo, que semana passada, eu não lembro ao certo se na quinta ou na sexta-feira eu tava ouvindo o programa da PRP, e o comentarista titular de lá disse, estavam perguntando a ele as impressões e o que ele achava de jogar um clássico na primeira rodada do campeonato.
Temos gol, disse... temos gol.
Ué.
Gol na Copa do Nordeste, 2 minutos, Fortaleza 1, Náutico 0, lá no Aflito.
Eita. Náutico nauticando, né?
Já começou nauticando.
Mas, então, aí o cara...
Bem.
Aí ele disse, apesar desse início de temporada, dessa questão, um clássico no início da rodada pode derrubar um técnico. Porque já cria um clima pesado, o técnico começa a ser cobrado. Cara, ontem o comentário dele foi totalmente diferente. Foi dizendo, a gente não pode tirar do primeiro jogo, a gente não pode se precipitar. Foi um jogo... As duas equipes tiveram momentos... Aí eu fico pensando, era um jogo para derrubar técnico, mas só derrubar Betinho, no caso, né? Betinho, todo mundo... Impressionante, cara. Mas é isso, cara, não é outra coisa da nossa imprensa, não. Por isso que eu fico pensando, procurando, passando na peneira para ver o que eu ouço e pronto. Eu tava lá no jogo, as impressões que eu queria ter do jogo...
A abordagem da mídia sergipana foi para não desanimar os colorados, né?
Eu também, meu amigo.
Aquele Guilherme Fraga, que é colorado. Ele foi perguntar para Luizinho, técnico do Sergipe, se ele achou o resultado injusto do jogo. Aí Luizinho quase que chora e falou, vou falar o quê?
Tá na hora de
assim,
dar uma limpa nessa empresa, viu? Nossa senhora, véio, só os dinossauros, os mesmos de sempre.
É. A rádio que eu diga.
Estavam transmitindo o jogo pelo rádio. Era Raimundo Macedo, né? Quem era o outro que tava narrando?
Na Peripera, Raimundo Macedo e na Jornal Carlos Magalhães. As duas opções que a gente tinha de FM, pelo amor de Deus, né?
Imparciais, tudo.
Não abrem espaço para novos valores, né?
De forma alguma. Já olha para o pessoal mais novo, já olha torto, com desconfiança. Vou nem me esquentar, bicho. Nossa, o primeiro podcast do ano, não vamos esquentar, não.
Não, relaxa.
Devagar, Warwick, tome conta desse coração.
Bem, todo mundo acha que Confiança vence bem o Salgueiro, sem sustos, ou vai ser mais uma vitória a la Betinho? Eu acho que vence bem. Eu acho que vence uns 2, 3-1. Eu acho que esse jogo, Salgueiro, um elenco muito reformado, o Confiança precisando mostrar serviço com essa disputa de posição... Destravou do primeiro jogo, que foi logo um clássico. O goleiro do rival, do pouco que eu consegui ouvir, acompanhado o jogo, fez boas defesas, então o time pouco ou muito criou alguma coisa. Eu acredito que vem uma vitória até tranquila.
Eu discordo, Mike. Eu acho que vai ser 1-0 lá Betinho, naquele sufoco.
Olha, em outras condições, eu apostaria na vitória tranquila. Por questão de peso de elenco e tal. Mas, em se tratando de segundo jogo de temporada, de time pegando ainda a coisa do jogar junto e tal, eu não acredito que vai ser fácil, não. Eu acho que deva ser... Se não for placar mínimo, a diferença vai ser bem pouca, cara. Por essa questão de ser início de temporada, tudo bem que os dois times estão começando temporada, mas a gente tem coisa para acertar. As peças são boas, mas a gente precisa pegar conjunto ainda.
Eu quero a vitória e nenhum jogador lesionado. Pra mim é o bastante.
Beleza. Olha, e outra coisa, eu tava lembrando aqui. Eu tô traumatizado do Campeonato Hispano do ano passado, onde a gente fez com aquele time limitado, a gente teve, nós tivemos atuações que era tranquila a vitória pra gente, e por causa ou de besteira, de questão de problema de arrumação do técnico, ou de questão de arbitragem, que nós fomos muito prejudicados no Sergipano do ano passado, e eram jogos fáceis e que a gente não conseguiu pontuar. Eu tava saindo do Batistão no domingo dizendo, eu prefiro jogar mal e ter meus 3 pontos, cara. Eu tô nessa política.
Eu tava comentando com minha esposa, esse bicho, eu vim pro Confiança e Atlético Acreano, foi 0-0, não foi isso? Acho que foi no dia do meu aniversário.
Isso, 0-0. Eu também tava
aí, lá. Confiança e Globo, 0-0. Foi isso?
Ah, foi aquela sequência.
Último jogo do ano, ficou contra o Globo. E aquele ar de esperança de passar pra segunda fase. Não foi isso, 0-0?
Foi
0-0.
Aí vai acabar o primeiro tempo, o pênalti perdido pelo rival. Eu cheguei no ouvido da minha esposa e falei, bicho, será que isso é pra uma gritar gol hoje? Aí, ainda bem com 8 segundos, foi 8 ou foi 28 segundos? Ângelo deu aquele cruzamento, 28 segundos, né? Ângelo acertou um cruzamento, a la radar.
É, fato raro.
Aquele cruzamento contra o Fortaleza. Saudades, e o Mike? Fortaleza, Confiança em Fortaleza, 2-0.
Sim,
Mandou um abraço pro pessoal do Brent Bar. Aí ela acertou aquele cruzamento, o Gustavinho teve felicidade de acertar a cabeça.
Olha, eu quero me iludir com o meu time, viu? O tic-tac do dragão, viu? Inclusive começaram a contar os passes e tal.
Betinho Sarri.
É, bicho, o Betinho não me iludo, não. Eu vou. Cada jogo é um jogo, manter a esperança acesa, mas tem que jeito de me iludir mais com o Betinho, não. É, pra finalizar, dá uma rápida análise.
Mike,
oi?
Mike, deu uma cutucada na Focus Sports que botou o escudo do nosso clube errado aí, viu?
Pois é, o novo Twitter lá do Confiança, que mudou o responsável pelas redes sociais, já fez lá uma. Deu um se liga na Fox Sports. Bicho, até a Fox tomar vergonha e contratar gente suficiente ou botar os caras pra estudar, vai ser sofrimento. Mas, melhor do que nada. A gente tava aí pra não assistir nenhum jogo, agora vai ter todos os jogos por streaming, os principais na Fox, então vamos ter um pouquinho de paciência pra ver se eles aprendem. Difícil é aguentar aquelas mesas redondas da Fox, mas é a vida.
Só botar um mute.
Pra finalizar, eu sei que é difícil, porque ainda tem o jogo da Copa do Nordeste pela frente, mas prognóstico, alguma coisa aí sobre esse jogo contra o Olímpico. Eu já vou adiantando aqui, porque eu tava revendo o regulamento desse ano do Sergipano e é basicamente a mesma coisa dos anos anteriores. A primeira fase só vale a classificação para a segunda. Deve ter alguma mixaria, algum prêmio em dinheiro.
Não, vale uma vaga na Copa do Brasil.
Certo? Sério? Então, que bom saber. Eu tinha lido mais cedo. E pra mim ainda era só a vaga pra próxima fase. Bem, valendo a vaga na Copa do Brasil e considerando o que a Copa do Brasil tá pagando, vale demais, vale até mais que o título, sinceramente, porque ficar fora da Copa do Brasil esse ano foi um absurdo, assim, inominável o que aconteceu ano passado. Então, ainda que uma estreia boa e uma campanha boa na Copa do Nordeste seja muito importante, acho fundamental o time entrar ligado, aproveitar os problemas que o Olímpico está passando, está jogando longe de casa, estreou sem 6 jogadores que não foram regularizados para vencer nessa segunda rodada, vai jogar em casa, se vencer o Salgueiro, com certeza vai com um público bom, Então, assim, não tem nem como prognóstico de time titular ainda, porque a gente não sabe como o Betinho vai encarar, o que é que vai acontecer quinta-feira, mas, assim, já penso que uma vitória contra o Salgueiro não pode esmorecer o time e achar que o time vai voar. Acho que tem que entrar muito pilhado. É o tipo de ponto que o Confiança adora perder e esse ano não dava pra perder, não. Principalmente com essa vaga na Copa do Brasil em jogo.
Mike, pode ficar tranquilo que quinta-feira a gente ainda sofre um bocadinho aí, mas no domingo acho que o Dragão atropela o Olímpico.
Deus te ouça, Deus te ouça.
Vamos com esse pensamento positivo. Sim.
Não, pois é, até porque, bicho, eu me recuso de perder para um time que tem como seu principal jogador Fabinho quase gol, cambalhota. Então, não dá não. Até porque se ele ganhar, vai ser uma safadeza da porra, vai querer tirar onda, enfim. É bom que o Confiança não faça a gente passar essa vergonha. Alguém viu alguma coisa do jogo que eles perderam pro Lagarto, 2-0? Bem, então, considerações finais, assim, pra gente encerrar pra primeira bancada azulina, e a gente volta na próxima semana. Bem, as minhas considerações finais é largada interessante, não pude acompanhar o jogo, então não tenho muito o que falar, mas... como alguém falou, o importante é estrear na temporada vencendo o rival, aquele jogo de dar moral, com o nosso goleiro pegando pênalti, fazendo gol, chororô da imprensa, enfim, pacote completo para iniciar bem a temporada. Agora é vencer os dois próximos jogos e começar mesmo a deslanchar e voar mais alto. Lucas.
Beleza. Só queria mandar um abraço para toda a massa proletária e desejar uma bela temporada para todos nós, porque a torcida proletária não aguenta mais ficar no quase, né? Então, a gente quer o título estadual, a gente quer a Copa do Brasil de 2020 e a gente quer o acesso para a Série B finalmente. Temos elenco para isso. Que Deus ilumine a cabeça do monge, né? Que eu acho que nesse momento Betinho, com seus pensamentos retrógrados, é o maior empecilho aí para nosso sucesso na temporada.
Warwick.
Eu agradeço a oportunidade de fazer parte da bancada azulina. Um abraço aí. Vamos tentar assistir o próximo jogo da Copa do Nordeste ou o próximo jogo do Campeonato Sergipano, todo mundo junto lá. Eu, Aquino e o Lucas. E vamos lá. Primeiramente, quinta-feira, 8 horas da noite, a galera tá lá no Batistão, tapando o Dragão, 3 pontos. E domingo, tô lindo, né? Com calma. Aquele atropelo, crueldade. Calma. Um abraço para todos.
Aquino.
Aquino já saiu, já saiu aqui.
Ah, pronto, Aquino não está mais entre nós. Então é isso, galera.
Pô, matou Aquino.
É isso, galera. Pro primeiro programa tá bom. A gente promete ampliar essa bancada, então você que quer bater esse papo com a gente aí, entre em contato, vai ter nossas redes sociais em algum lugar quando a gente publicar esse podcast. Que São Fábio, Paredão abençoe vocês e até a próxima. Valeu, um abraço, saudações proletárias.
desportiva confiança. Dos operários, seu nome, a vitória, sua bandeira.